Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Hoje, dia 13 de fevereiro de 2017. Você é muito bem-vindo ao podcast da Trivela, eu sou o Leandro Yamin. Pelos próximos minutos você estará na minha companhia, na companhia de Felipe Lobo, que está de volta, e na de Bruno Bonsante, que se acostumou a ficar ao meu lado. Depois de duas semanas que eu te chamei para essa cadeira aqui,
sim,
você se acostumou, né? Vai pois saber é. Onde Paulo Júnior sentará quando voltar daqui duas semanas.
Estou sentando aqui para ressaltar a ausência do Paulo Júnior, uma posição
exato.
Política.
Exatamente. O Bruno Bonsante, sabe que estamos felizes, o Felipe Lobo, quem está assistindo pelo webcam não está vendo o Felipe Lobo, mas ele está aqui.
Ele está ali.
Né? E ele voltou com
sem muleta. Tá bem.
O joelhinho ficando bom, ficando forte, ficando musculoso. E sabe que eu ganhei um troféu hoje, o Felipe Lobo? Na verdade, dois. Um foi do troféu Darwin. Sabe o troféu Darwin, né?
Sim,
conhece,
sim,
né? Que é dado para as pessoas que têm grandes ideias. E também um troféu da Associação dos Librianos do Brasil, que são pessoas muito... Libriano, dizem, né? Libriano é um bicho indeciso, né?
Ah, sim.
E eu... comprei hoje lá no metrô Vila Matilde um suco, né? Suco de uva. E fiquei na dúvida se eu queria mesmo de uva ou se eu queria trocar pelo de pêssego. Só que eu tive essa dúvida na escada rolante. E quando eu decidi trocar, eu passei então a descer a escada rolante que estava subindo para trocar o suco. Naturalmente me esborrachei, que estou com o pé machucado, com três buracos, né, preto no pé, coágulo de sangue. Eu acho que foi a coisa mais estúpida e burra que eu já fiz na vida, porque eu tava de chinelo, você não desce uma escada rolante que tá subindo, né? É, além da lesão, foi a vergonha, né? Que eu caí feio, e eu não sou lá um tipo muito pequenininho, né? Então cair não é...
Tudo isso por um suco de pêssego.
E na verdade, né, depois que eu peguei, eu troquei o suco, tá? Eu troquei o suco. E achei...
Você ficou com vontade de tomar o de uva.
Eu queria mesmo era o de uva. Você tá bem, Felipe Lobo?
Salve, salve, pessoal. É bom estar de volta. É, mancando, mas voltamos, né? É, isso que é, dizem que librianos são indecisos. Então, esse daí foi uma história pra...
De almanac, né?
Mostrar como isso acontece na prática, né?
De almanac. É. Mas eu confesso que o troféu Darwin faz mais sentido pra mim. Foi de uma burrice olímpica o meu gesto. Então eu também tô solidário a você, viu, Felipe? Porque eu também tô meio que mancando hoje.
Ah, certo.
Se a final da Copa CESP fosse hoje, eu tava fora.
É, eu estou fora aí pelos próximos 6 meses, só na recuperação.
É 6 meses mesmo?
Eu acho que a gente devia transmitir a volta do Lobo aos gramados ao vivo aqui, né?
A gente pode pensar nisso.
Assim, numa hipótese... A hipótese... otimista é que em julho eu tenha condições de jogo. Pelo menos de voltar a fazer trabalhos com bola, né? Que você sabe que, né, eu vou voltar igual alguns jogadores que se apresentam 4 quilos acima do peso, aí tem um mês pra entrar em forma. Né?
Até lá o FIFA no PlayStation vai comer solto. Se é que
o Futebol Manager, né? Também. Aliás, eu tô me sentindo, nos dias que eu fiquei... sem poder fazer nada, eu tava com muitos livros, né? Então eu tava no hospital, tava em casa sem poder andar uns dias. E quando eu voltei pra casa, o que eu mais sentia falta era poder jogar um videogame, um computador.
Aliás, falando de videogame, né? Eu resolvi, falei, bom, tá bom, eu vou ceder ao mundo. Vou jogar videogame online, vou achar alguém pra jogar videogame contra mim, né? Deixa de jogar contra o computador. E eu já achava meio estranho essa coisa, né? Pra mim, se você quer jogar videogame, você chama alguém pra ir pra tua casa, né? mas vá lá. Até chamei o Felipe Portes, grande Felipe Portes, um abraço pra ele, pra jogar videogame comigo. E... Quão surpreso fiquei eu saber que eu tenho que gastar R$19 se eu quiser jogar com alguém. Agora eu entendi.
R$19 se for por um mês, né? Mas se for por um ano, aí você...
É um pouco mais.
É mais, mas é diluído.
Mas aí, né? Ganhou dele?
Não, joguei.
Ah, não,
você acha que eu vou gastar R$19 pra jogar videogame?
Tem outras coisas também.
Não, já vou... Tem outras coisas. Você ganha dois... Bom, não sei, o seu é o PlayStation.
É um PlayStation.
É, você ganha dois jogos por mês. Caso você seja assinante.
É, pois é, eu já...
Vale a pena, eu vou dizer. Não é... Não, 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 isso não é um anúncio. Mas aqui como usuário, eu diria que mas, vale a pena. Mas hoje tá mais caro.
Mas
tava...
se a Sony quiser que seja um anúncio, meu telefone é...
É, pode entrar em contato aí com a gente, nosso Twitter, nosso Facebook, nosso site. A gente conversa aí.
Eu mando um abraço para o Felipe Moreira. Felipe Moreira, eu ainda não te respondi, mas você me deixou muito emocionado com sua mensagem no fim de semana. Ao Leandro Cunha, que é... ouve a gente de manhã, já é manhã de terça-feira, hein? O Leandro Cunha nos ouvindo. Olha diretamente só.
Do
Japão. Do Japão. E um abraço também pra Natália Pérez, que mandou aqui um ouve aí, pessoal, ao Marco, ao FIFA da depressão, veja só, falamos dele, ele. Dárcio Vieira também ouvindo a gente, o Thiago, uma galera do barulho. Na pauta de hoje falaremos sobre técnicos, falaremos sobre centroavante, faremos aquele giro de sempre pela Europa, pelos campeonatos europeus, falaremos também, claro, de futebol brasileiro. E pra começar os trabalhos, eu solto, porque esse aqui é quentona, viu? Quentinha, quentona. Saiu às 19h18, portanto, a menos de uma hora no site da Globo, na verdade, no site da Sport TV, né? O repórter Fred Justo teve uma informação que ninguém até então havia conseguido apurar. Os policiais, e foi um policial que foi atrás dele e explicou para ele, os policiais combinaram de chegar na metade do clássico entre Botafogo e Flamengo ontem em Engenho de Dentro. Está acontecendo... O cenário é bem complexo, é difícil de explicar aqui em 1 minuto e 30 segundos, mas o fato é que entre protestos de famílias, protestos dos próprios policiais, briga, guerra de nervo entre policiais e seus superiores, então libera carro, não libera carro, faz policial ir trabalhar de trem. Diante de tudo isso, houve uma organização interna dos policiais, dos próprios profissionais e parte deles. O que está na súmula de número de policiais no estádio, na verdade, na hora dos confrontos, não era aquele número, era muito menor, porque eles tinham combinado para, de certa forma, sabotar o cenário do jogo, a praça do jogo. Eles resolveram chegar no meio da partida. Muito bonito. Muito bonito.
Porque uma pessoa morreu, né? Então o resultado disso foi...
Acho até que é importante a gente ressaltar que essa informação sobre o não policiamento já estava nas TVs, nas redes sociais até antes. Para quem mora lá no bairro já estava se falando sobre isso. Mas nas TVs, o Sport TV, principalmente o Premier, né, que faria a transmissão do jogo... e a ESPN Brasil, talvez outras TVs também, as duas, eu vi já umas 3 da tarde já falando, os repórteres falando sobre isso. Não há policiamento e há um risco, porque está uma movimentação de torcedores, enfim. Os relatos, isso era 3 da tarde, o jogo era às 7h30 da noite. Então, assim, faltou também um tato dos organizadores, e aí eu digo clubes e a federação, né? Já que a federação morde dinheiro em todos os jogos, ela é corresponsável, de tomar uma atitude em relação a isso, né? Porque, na verdade, jogaram uma roleta russa, e aí todos esses envolvidos, os policiais que fizeram esse protesto de uma maneira bastante questionável nesse caso... a gente sabe que greve e manifestações das classes são sempre, eu pelo menos acho que são sempre válidas, mas eu acho que existe, a gente precisa tomar um certo cuidado para não ser irresponsável.
Elas são válidas, né? Mas não com serviços essenciais, né?
Não, aí você tem que tomar cuidado. Uma coisa é você anunciar, por exemplo, no sábado, dizer que não haverá policiamento. Sim, em protesto, isso é uma coisa. Outra coisa é você combinar de sabotar o evento potencial de problema,
né? Acho que isso em nenhuma circunstância é válido, né?
Você
sabotar
diferentes.
Um evento de risco, era um clássico carioca, que tava com... Porque o Botafogo tava tentando adiar antes já o jogo, né? Já tava com alguma tensão nesse jogo. Isso é criminoso, porque colocou a vida das pessoas em risco. E, de fato, uma dessas pessoas morreu.
E há pessoas ainda correndo risco de vida no hospital.
Exatamente.
Né? Pelo menos uma em estado muito grave, né? E outras 4 ainda estavam, não sei se já foram liberadas, mas até à tarde ainda estavam no hospital.
Eu fico só pensando num ponto de vista um pouco mais amplo. Assim, o estado do Rio de Janeiro tá quebrado, né? Tem os policiais estão em greve por mais salário e tudo mais. Eu não acho que nesse momento deveria ser, assim, tirando o ponto de vista do futebol, que é o nosso, deveria ser preocupação deles também policiar um jogo, né?
Ah, sim.
Eu acho que existem outras... no estado das coisas, no Rio de Janeiro, em outros estados, como Espírito Santo, por exemplo, está muito pior. Acho que o futebol deveria ser a última das preocupações. Acho que quando entramos nessa fase, os times deveriam ter ali, talvez organizado uma segurança particular, alguma coisa desse tipo, porque não dava, né? Acho que diante desse cenário de policiamento precário, de greve, de problemas financeiros do Estado, deveria haver uma alternativa para a segurança do jogo. Que é lógico, não dava para fazer de sábado para domingo, não dava para fazer das 3 da tarde para 7:30, era alguma coisa que tinha sido pensada e organizada anteriormente, mas é uma questão a ser discutida seriamente nesse momento em que está tendo esse problema com a polícia militar, com os estados quebrados, vários estados do Brasil quebrados, se eles deveriam gastar recursos no policiamento em um jogo de futebol.
E o torcedor cada vez menos se identifica com as próprias torcidas, né? Cada vez menos uma organizada ou um grupo de torcedores representam o grosso das torcidas, porque as cenas de violência também partem delas. Cada vez menos o torcedor que leva o filho, que está de boa, se sente protegido e identificado com quem faz a segurança, com a polícia. E a tendência é que assim, morreu mais uma pessoa, o campeonato nem deu sinal de que vai ter qualquer tipo de... Né? Não. Não tem paralisação, não tem reflexão.
Adiaram o jogo, né?
Pois é. Vai seguir. Né? Vai seguir mais uma morte que assim, a gente vai acabar absorvendo, pondo nas estatísticas e a gente vai se tornar um pouquinho mais insensível quando fala de futebol. Quando eu digo a gente, é um sujeito oculto, naturalmente. É todo esse caldo de quem consome futebol. E no fim das contas, esse cenário não tem nenhuma cara de que vai terminar, de que é um fato isolado e tudo mais. A tendência não é que a Polícia Militar do Rio de Janeiro resolva seus problemas a curto prazo, o futebol carioca muito menos, tem a questão do Maracanã, tem a questão política que as diretorias do Botafogo e do Flamengo parecem, né, parecem assim, é inclassificável a maneira como uma trata a outra, e enfim, a tendência é que isso não termine, essa é a pior das notícias que vem junto da notícia principal, morreu uma pessoa ontem em um Botafogo e Flamengo.
Eu só queria fazer um último adendo aí em relação a isso, que a gente tem que falar também da responsabilidade do Estado, né, porque a gente tá vendo sem querer ficar falando da situação do Espírito Santo, mas assim, o Estado tem uma... ele tem que se responsabilizar em... Porque a gente tem que pensar também assim, claro que a gente já citou que esse tipo de protesto, como foi organizado aí, e o Fred Justo é um excelente repórter do Sport TV, que trouxe essa informação, é um repórter que traz informações muito boas e muito bem apuradas, então a gente pode confiar nesse tipo de informação, e o Sport TV é bastante confiável também. O Estado também brinca muito com a vida dos seus funcionários, né? A gente está vendo isso acontecer no Rio Grande do Sul, está vendo isso acontecer no Rio de Janeiro já há algum tempo, e no Espírito Santo também. Então é bom que o Estado saiba o papel que ele está exercendo no caos. Porque quando você deixa de pagar... a gente estava falando de funcionário que estava negociando para receber 13º. Nós estamos em fevereiro. Então, é algo que precisa ser visto. O Estado tem que olhar para esse tipo de episódio e, com todos esses erros de todas as partes envolvidas, ver onde tem a sua parte ali também.
Um abraço para Rafael Prates, um moço... O Rafael Prates é um petardo, né? O moço da Rádio Globo também está nos acompanhando também. Um grande abraço a ele. E pra gente sair da arquibancada e ir pro campo de jogo, uma outra nota. Essa é fantástica. Essa é de Itu, a cidade onde tudo é grande, menos o coração de alguns gestores do esporte. Na verdade, é uma determinação maior, né? Mas enfim, menores de 5 anos não puderam entrar no estádio Novelli Júnior em Itu para assistir Ituano e Palmeiras. A decisão, que é judicial, ela vai até o dia 31 de dezembro, se nenhum sensato modificar isso. Eu não sei qual é. Bom, enfim,
não dá para entender,
não,
né?
Não dá para entender.
Eu até fiquei procurando sobre isso durante a tarde para ver se eu encontrava a decisão judicial para entender qual era a justificativa, porque não me parece fazer muito
sentido. Não tem,
cara,
não tem cabimento nenhum.
Qual seria a justificativa de quem pediu isso? Então, até aí quem estiver participando, se você está ouvindo, mesmo que seja na terça, na quarta, na quinta, a gente vai procurar entender isso, porque não faz nenhum sentido, né, que você proíba. Qual é a justificativa? Porque imagino que alguém vai dizer segurança, mas assim, a segurança...
E o de 6 anos pode...
então, eu acho um pouco...
É muito louco.
Eu tô tentando entender realmente o que aconteceu, porque tem casos absurdos, né? A gente já cansou de ver.
Lembra aquele jogo em Itápolis, uns 2 ou 3 anos atrás, onde não podia entrar de chinelo? Aí os torcedores deixaram os chinelos lá de fora. Mas os de tênis, tudo bem.
Quando a gente vê esse tipo de coisa, aí tem o Arnaldo Ribeiro, da ESPN, tem feito uma campanha para dizer que São Paulo está virando o túmulo do futebol. E a gente olha esse tipo de coisa, é difícil não concordar com ele, né? Quer dizer, a gente já tá, não pode livro, não pode instrumento, não pode bandeira, não pode criança... Daqui a pouco não pode torcida também, né? Acho que vai ter que, sei lá, né? Você vai ter que fazer um processo de seleção pra você poder entrar.
Eles se esforçam, né? Pra gente parar de gostar de futebol, né? Eles são mal sucedidos.
Difícil isso, né? Difícil poder torcer.
No entanto, se essas crianças de 5 anos, se os pais delas são palmeirenses, digo-lhes, pimpolhos, um dia vocês agradecerão. Né? Porque o Palmeiras ontem, criança de 5 anos que viu o Palmeiras jogar ontem...
Não vai torcer o Palmeiras, olha, né? Se basear naquele
jogo... Enfim, este foi o Pitaco sobre Ituano 1, Palmeiras 0. A gente vai passar para o tema principal deste podcast, que é a semana de contratações de centroavantes e também o sucesso dos técnicos novatos. Então, temos aí duas flores, né, brotando desse chão cimentado dos estaduais brasileiros. Vamos nos ater aos centroavantes por enquanto. O Palmeiras fechou com o Borja, jogador colombiano, que em um ano saiu do Cortuluá para o Palmeiras, fazendo gol pra caramba no Cortuluá e no Nacional de Medellín. O cara nem conseguiu pisar no aeroporto, né? Ele foi carregado desde que chegou.
Apesar do aeroporto ter tentado, né, atrapalhar a festa.
Teve isso?
Teve, eles enviaram um comunicado na sexta-noite dizendo que o Borja ia sair do aeroporto por um esquema especial e que a torcida não ia conseguir vê-lo, e pedindo para os torcedores não irem ao aeroporto de Guarulhos, que às 6:30 da manhã deve estar lotado de gente, de um sábado, inclusive, mas mesmo assim teve o aeroporco, né, como...
Porque a torcida organizada do Palmeiras fez uma nota falando assim: a gente garante que o Borja vai passar. Vão ao aeroporto que a gente garante. A gente garante por quê, né?
Será
que a torcida organizada do Palmeiras voltou a conversar com o presidente?
Teve aquela época lá, né, que estava rachada, né? Bons tempos.
Um certo diretor de futebol que estava na Colômbia entrou em contato com certos diretores de uma certa torcida organizada para dizer... estejam lá. Então, acho que é por isso que eles poderiam garantir.
Exato. Então, esse é o Borja que chegou e, enquanto isso, no mesmo dia, o São Paulo fechava a contratação do Prato, o Lucas Prato. Prato com 2 T's, uma contratação surpreendente e que fez a gente dar um estalo na hora. Olha, mas é verdade, o São Paulo está com dinheiro, né? Tinha acabado de vender o David Neres. Tinha como. David Neres, hein? Gostou da minha pronúncia? Escapuliu. David Neres. E, enfim, o Prato é um jogador que chegando no São Paulo, chega dando aquilo que o torcedor, claro, todo torcedor sempre gosta, mas o São Paulino se ressente muito desde que o Calleri foi embora, né, que é um centroavante que mata e morre pelo time, e também um jogador que, afinal de contas, garra, entrega à parte, é um jogador de muita qualidade técnica, um jogador que pode... entregar muito ao São Paulo. Qual a importância de um jogador de tão alto nível nesta posição, Felipe Lobo?
Bom, a gente viu no principalmente depois do Guardiola 2012 com o Barcelona, tal, muita gente falando da morte do centroavante e tal. É claro que muita gente, com alguma racionalidade, digamos, sem se empolgar demais com achar que um modelo de jogo é único, né? Muita gente decretou que o centroavante estava morto, né? É claro que isso nunca aconteceu, todos os times importantes do mundo, todos não, mas muitos dos times importantes do mundo continuaram jogando com centroavante e tudo mais. Mas é curioso como isso virou uma coisa importante demais para os times brasileiros, né? E é engraçado porque, assim, os que têm, como Flamengo, né, desde que conseguiu o Guerreiro, parece que, né, encontraram um jogador fundamental para o time e o time meio que se equilibra com ele. E os outros parece que o São Paulo isso virou uma obsessão, assim. Eu nem sei se era uma necessidade desse nível que a torcida e a diretoria colocaram. Era importante ter, sem dúvida. Mas ficou uma coisa muito, muito forte. E o Palmeiras, com três jogadores, para dizer, dois pelo menos, centroavantes de ofício, né, da posição, e mais um terceiro que foi contratado que eventualmente pode jogar ali e tem jogado, que é o William, também estava numa loucura de encontrar um jogador dessa posição, porque no ano anterior, né, no ano de 2016, que foi campeão com o Gabriel Jesus, que foi adaptado para jogar ali, se tornou um grande jogador ali, e os outros que estavam lá não tinham correspondido nesse mesmo nível. Então virou, parece que virou uma obsessão. E se a gente pensasse, né, Bonsante, que na virada do ano, se alguém dissesse o Palmeiras vai trazer o Borja e o São Paulo vai trazer o Prato, ia aparecer uma loucura de torcedor, né?
Até porque na virada do ano o próprio Palmeiras, o discurso, né, do Alexandre Matos e etc., era que o jogador era fora da realidade dos clubes brasileiros. E realmente,
e assim, era, né?
35 milhões de reais, que foi o que o Palmeiras pagou por ele, é fora da realidade, e esse já foi um preço reduzido porque a negociação recomeçou depois do fechamento da janela de janeiro. Para a Europa, então, o Atlético Nacional abaixou o preço. Naquele momento era mais caro ainda. O Palmeiras conseguiu fazer essa contratação graças ao dinheiro da Crefisa, que tinha acabado de renovar o patrocinador e bancou os 35 milhões de reais. O salário nem é tão grande assim, 350 mil por mês. É um salário alto, mas ok aqui dentro dos padrões do futebol brasileiro. Eu acho que o Palmeiras buscou um atacante com um perfil parecido do Gabriel Jesus, né? Que não é fácil de encontrar, que é um centroavante que se mexe, que participa do jogo e tudo mais. O Alexandro e o Barrios são jogadores mais fixos dentro da área. E eu acho que houve muita confusão nessa história do Barcelona, do Guardiola e tudo mais, quando se disse que acabou o centroavante. Acho que o que acabou é o cara que fica parado na área, não participa do jogo, em 89 minutos, é um jogador a menos, e aí ele mete duas bolas pro gol. Mas acho que isso já acabou faz tempo, né? Ou sequer existiu, porque são poucos os times que funcionaram com esse jogador quase nulo, que só finaliza. Né, você pega o Grêmio do Filipão, funcionou com o Jardel ali, que era o jogador que cabeceava, que fazia só a finalização e tudo mais. No geral, você tem que ter um atacante que finaliza, mas que faz vários gols. Você pode jogar sem centroavante, você tem o Messi que te dá 50 gols por temporada. Aí, óbvio, você não precisa de um 9. Mas o próprio Guardiola, no Bayern de Munique, meteu o Lewandowski, que jogava com ele e fazia muito gol, né, no Manchester City. O Gabriel Jesus, o Agüero, exerce essa função pro Guardiola. No Barcelona, depois que o Guardiola foi embora, teve o Suárez, que é um dos melhores camisas 9 do Brasil, do mundo, digo. Então eu acho que, assim, acho que há um pouco de confusão nesse sentido, e os clubes precisam, centroavante, precisam do cara fixo na área, não é isso que eles precisam. Eles precisam de jogadores que fazem gols, né? De muitos jogadores que fazem gols. Se você não tiver um que faz 40, você precisa de 4 que fazem 10. Isso é muito lógico. E o Palmeiras trouxe um cara para fazer gol, porque, de fato, isso não é um problema só desse time do Palmeiras, é um problema desde o começo desse projeto novo do Palmeiras, é contratar jogadores que fazem poucos gols. Isso é estatística. Você pega o número de gols que os jogadores do Palmeiras contrata, não é muito alto. na primeira leva de contratações não era muito alto. Foi tentando resolver aos poucos com o Alexandro, com o Barrios, mas não funcionou direito. No ano do Campeonato Brasileiro surgiu o Gabriel Jesus como esse cara para fazer os gols do Palmeiras, mas mesmo na reta final do campeonato ele só fez 2 gols, né, contra o Flamengo e contra o Atlético Mineiro. Foram gols importantes, mas também coincidiu com uma queda de rendimento do Palmeiras, principalmente na parte ofensiva. E agora o Palmeiras tem, mais uma vez, sofrido um pouco com isso, né? Nesses 2 primeiros jogos criou muito pouco. É lógico que tem todas as ponderações de começo de trabalho, de desfalques e tudo mais, mas criou muito pouco. Então o Borja chega para resolver esse problema e também para manter um pouco o estilo que o Palmeiras tinha com o Gabriel Jesus, de um jogador rápido na frente, que faz os gols, bom finalizador e se movimenta bastante.
E a gente tem o Guerreiro no Flamengo, o Guerreiro que foi muito questionado por algum tempo.
E começou muito bem esse ano.
E eu acredito até que quando foi questionado, era questionado também por números, não só por...
Não, e era um questionamento justo, era um jogador caro, chegou por muito dinheiro.
Tinha que fazer muito gol, mas eu tenho minhas dúvidas se ele por algum momento realmente jogou mal no Flamengo. Acho que teve uma época em que ele fez pouco gol, mas jogar mal eu acho.
E o Guerreiro
acho que é um jogador totalmente participativo.
Sim, e é um jogador que, assim, à medida em que o time está bem, né, ele joga melhor. O problema do Guerreiro é quando o time está mal e ele é a expectativa de gols. Toda a expectativa
de gols. Ele costuma participar muito do jogo, até por característica, né? O Guerreiro nunca foi, na sua carreira, até chegar ao Brasil, ele nunca foi um centroavante referência do time. Em nenhum clube que ele atuava assim, nem na seleção, né? Na seleção, ele passou a ser esse jogador depois da saída do Pizarro da seleção de vez, mas porque o Pizarro era esse jogador, ele sempre foi um jogador de participar também da construção ali, até por necessidade, né? O Peru não podia abrir mão do Guerreiro tendo o Pizarro, então você tem que se adaptar. E no Hamburgo foi assim, no Bayern de Munique foi assim. No Corinthians ele passou a ser uma referência, mas em grandes momentos do Corinthians, desde 2012 e depois também, ele participava muito do jogo, né? Muitas vezes, com o Mano Menezes, por exemplo, ele chegava a cair pelo lado do campo para buscar jogo e abrir espaço pelo meio. Então, ele é um jogador que participa muito do jogo. E mesmo jogadores que são bem referências, bem típicas, como o Fred, é um jogador muito inteligente, né? Então, claro que teve aquele momento da Copa que ele foi muito questionado e fazia sentido o questionamento, embora ele, obviamente, não fosse o único culpado, né? O time tinha um problema muito maior no meio-campo do que no ataque. Mas só o gol que ele participa, ele fez um gol ontem pelo Atlético, né, pelo Campeonato Mineiro, mas um gol que ele participa, ele foi muito solidário, inclusive, ele chegou, a bola chegou nele e ele fez o passe.
Para dar um canudo, né?
Ele fez serviu. Um passe pro Rafael Moura marcar, e pro Rafael Moura, particularmente, tem uma ligação muito emocional e pessoal com o Atlético, foi muito importante. Então, acho que os times precisam desse tipo de jogador, um jogador que participe do jogo, né? Fazer os gols é muito importante, mas participar do jogo
No caso
é mais
do Fred, ainda. Era isso do time também, né? Ele ficava isolado na frente.
Pois é.
Né? Era uma ilha. O time do Filipão na Copa eram ilhas, né? Você tinha a defesa e você tinha
buraco no meio.
Tinha o Luiz Gustavo marcando, aí você tinha outro buraco, aí você tinha os meias, aí tinha outro buraco, aí vinha um ataque, em que também havia buracos, era tudo esburacado no time do Filipão. E aí o Fred, assim, ele não recebia a bola, ele não saía da área, ele não fazia nada. Ele foi realmente nulo ali, mas não é porque ele não conseguia jogar. É porque ele não estava envolvido no time, ele não era envolvido no futebol do time, que não era um grande futebol. Então, acho que ele sofreu muito por causa disso, mas ele é um jogador que, assim, ele é um pouco mais fixo, mas ele também sai e participa, né? Quando jogava com o Prato, às vezes ele saía. Assim, você tem aquele gol, o gol que o Atlético Mineiro marcou contra o Palmeiras no Allianz Parque, ele tá fora da área, né? E ele participa da jogada. Então ele tem capacidade técnica de fazer isso também, não é só um empurrador de bola.
E a gente pensar os grandes jogadores aí dessa posição nos times. Se a gente pegar os primeiros colocados do brasileiro, o único time dos primeiros que não tinha um centroavante mais. Próprio, né, assim, dessa posição, era o Grêmio, que jogava com o Luan, que é um jogador muito móvel, não fica muito dentro da área. Mas todos os outros tinham, né, assim, de certa forma. Claro que o Palmeiras, você pode falar que é um jogador muito... de um talento muito grande, o Gabriel Jesus, que não é um cara muito parado. Mas como a gente está falando aqui, vários deles participam. O Santos tinha o Ricardo Oliveira, muito bem, inclusive. Aí você tem o Flamengo com o Guerreiro, o Atlético Mineiro com Prato e Fred, né? Né uma, é, sobrando aí nessa posição. Então, acho que é, também é, é muito... Isso acaba sendo um pouco espelho também, né? Os times é, querem um jogador que consiga ser referência, mas que consiga... construir e... o jogo também, ajudar pelo menos, né?
E no caso do Grêmio, é, é lógico que não, não há uma disposição, mas também é uma questão tática por causa do Douglas, né?
Ah, sim.
Que sem a bola se torna o jogador mais avançado por não ter uma condição física pra recompor.
E por ser amigão do bola... técnico, né?
É.
E porque ele, jogou ele, muita ele, bola,
mas
né?
Ele também era, mas ele também... Ele, é, essa, já era essa assim estratégia com o Roger, era né? do Roger, né? O Renato só manteve. Agora é, eu quero só... ver, né? O que o Renato vai fazer com esse time é. Sem o Douglas, com os reforços malucos é. Que ele trouxe. É,
aparentemente ele vai usar o Bolanhos.
Que né? não pareça uma crítica. Eu lembro que na final da Copa do Brasil aqui eu falei com vocês né, que o Renato acertou quando chegou pro Douglas, deve ter chegado e falado algo parecido com isso. Oh, filho, você joga, você faz o que o 10 faz.
Sim.
Depois que perder a bola eu falo com os meus volantes, falo com os meus laterais, tudo dá um jeito. Que é a melhor forma de você explorar o Douglas, que é um peladeiro no melhor sentido da palavra. Sou fã do futebol do Douglas, inclusive, que pena que ele vai ficar tanto tempo fora.
E então... tomara que consiga voltar bem para o brasileiro, não sei, pelo menos no segundo semestre, né? Porque são é, pelo menos é uns 6 meses parados, então ele deve voltar só no segundo turno do brasileiro,
é,
talvez.
Enfim, e aí o Corinthians está com um 9 novo, que é o Jô. O Santos, que já tem o Ricardo Oliveira, trouxe um outro 9 do Japão, correto? Kaique?
Kaique, mas Kaique. E tem o Rodrigão, né? Que está fazendo gols aí.
E até o futebol nordestino da primeira divisão também investiu, né? O André, voltando pro Sport Recife para ser...
Que é uma boa contratação, né?
É, deu certo lá por um período, né?
Sim.
Vamos ver se vai render o que rendeu
o Bahia tem o Hernani, né? E levou o Gustavo também do Corinthians. O Gustavo é fraquinho, assim, é um jogador esforçado. O Hernani até, eu acho que é um jogador esforçado também, mas é um pouco melhor que o Gustavo, né? Assim.
Essa, então, é uma das pautas mais pululantes desse começo de temporada no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Centroavantes estreantes em seus times, reestreantes, chegando, mudando de time grande para outro time grande. Enfim, de fato, essa pauta é golaço para a gente ficar de olho. Eu quero mandar um abraço para o Fábio Felice, que está nos ouvindo. O Fábio Felice, que é cenista. O Rogério Ceni, ele tem certeza, convicção, que o Rogério Ceni vai revolucionar o futebol brasileiro e sul-americano taticamente. Europeu a gente não sabe, porque o Rogério Ceni... Segundo o Fábio Felice, o Rogério Ceni é muito superior ao mercado europeu.
Mas ele fala inglês? Porque você sabe, né? Os técnicos brasileiros têm essa dificuldade para trabalhar na Europa, né? Eles não falam a língua.
Não, mas isso sabe que caiu isso, né? Não é mais um problema.
Não é mais?
Não, parece que não é.
Eles começaram a falar português na Europa? Tirando Portugal, né?
Ah, que volta. Se o Paulo Júnior estivesse aqui, não deixaria a gente fazer piadas indiretas contra Vanderlei Luxemburgo. Um homem que, afinal de contas, conseguiu se comunicar no Real Madrid. Como que não?
E, aliás, foi demitido injustamente do Real Madrid.
Foi.
E não é brincadeira, não. Eu acho mesmo que ele foi mal demitido. Ele teria terminado bem a temporada.
Você sabe que ele dá essa desculpa, né? Que dessa vez tem razão, que ele pega o ano solar, né? Que
ele pega o ano solar,
porque
é
ele pegou o final de uma temporada, o começo da outra. Nesse ano solar, ninguém fez mais pontos na Espanha do que o Real Madrid dele.
Aliás, o Roberto Carlos fala isso também, que ele se o Luxemburgo tivesse continuado, o time teria conseguido resultados melhores, porque depois foi uma temporada que estava complicada, né?
Sim, mas ele só ainda era um bom técnico naquela época, né?
E
os outros jogadores, os outros técnicos que o Real Madrid teve naquela época também... Tirando o Capello, que era um grande treinador, não é nada demais, né? Schuster, o...
É, pelo amor de Deus, não era nenhum deles. Só pra falar do Prato rapidinho, o Prato parecia uma contratação impossível pro São Paulo, né? Um mês atrás, né? Como a gente tava falando. E acabou se tornando possível por tudo isso que o Bonzante falou em relação ao Borja, vale mesmo pro Prato, né? Até a janela fechar não era possível, fechou a janela, o Atlético querendo diminuir sua folha salarial, o Prato insatisfeito porque sabe que precisa jogar e tem concorrência de peso na seleção argentina e tem tudo isso. Então, a contratação dele acabou sendo boa. Em relação às finanças, eu questiono muito a contratação nesse sentido, porque o São Paulo está com um discurso de pagar dívidas, né?
Não esquece.
O que eu ouvi em relação a isso e que ameniza um pouco essa situação é que o dinheiro do David Neres, Davi Neres, sei lá como é que é o nome dele, ele falou David Neres uma vez, imagino que seja o nome que ele se chame, né? Mas o dinheiro do David Neres, de fato, foi para pagar a dívida. O dinheiro que foi usado para o prato é o dinheiro do Lianco. Lianco foi ainda não foi anunciado, porque a janela só abre de novo em julho, né? Mas ele foi vendido ao Atlético de Madrid por 6 milhões de euros, que é basicamente a quantia que foi paga ao Atlético, ou que será paga aí, não sei quais as condições exatamente. Então, ameniza um pouco, porque é claro que o dinheiro do David Neres era bem maior, né? Então, ameniza um pouco em relação a essa coisa do time estar em situação financeira ruim.
A treta aí é ficar vendendo jovem para contratar veterano, né?
É que aí você...
Em médio e longo prazo.
É que você... no caso do Lianco, eu até entendo, porque é um jogador que é reserva, né?
Sim.
E o David Neres eu questiono mais, porque é um jogador que tinha potencial para vingar como um jogador, e o São Paulo vive buscando jogadores para isso. O Lianco eu entendo mais, porque é um jogador que hoje é reserva, não tem perspectiva de ser titular, né? Então... Eu entendo. E eu só pela curiosidade... Não, diga.
Não, vai lá.
Não, é só pela curiosidade. Eu tava curioso pra saber, agora que a gente tem numerações fixas, eu fiquei curioso pra saber que número o prato usaria. Na verdade, eu tinha duas curiosidades pra apresentação do prato que foi hoje. Uma era se a patrocinadora que faz arroz do São Paulo ia fazer piada e não teve. Eu fiquei um pouco decepcionado. Eu gostaria que ele entrasse com arroz na sala de imprensa. Eu esperava, assim, uma gracinha.
Ok.
E outra coisa era que número que ele ia usar. Porque eu sou desses que gosta de saber o número de jogadores. Eu acho importante. Cria ali um... E ele vai usar a camisa 14, o que me causou estranheza. Porque 14, a gente que está acostumado ao... Principalmente quando você joga VARs ou joga o futebol de antes, né? Que era 1-11 em todos os jogos. 14 era meio lateral direito reserva, assim, né?
Não, mas é de uma lenda grandíssima do futebol, né? O Aloísio Chulapa.
Então, é isso que ia dizer. No São Paulo, 14 teve recentemente o Aloísio Chulapa.
E Allan Kardec, como que não? E Allan Kardec.
Ele agora, tá em presença de espírito, né?
Agora, o Felipe Lobo, não se preocupe com sanar dívida... que isso vai estar sempre no discurso e quase nunca na prática. E aí... O São Paulo é o time que está, no momento, precisando resolver um problema que o Palmeiras e o São Paulo, seus maiores rivais, seus antagonistas,
Palmeiras
e Corinthians, não resolveram. O Palmeiras nunca conseguiu tirar totalmente de sua vida política o Mustafa Contursi, assim como o Corinthians, embora tenha afastado totalmente do Alibe quando precisou tirar, não conseguiu tirar... boa parte das pessoas que rodeavam o Dua Libe e também depois
e
que aconteceu...
E nem tenta tirar o André Sanches.
Nem tenta tirar o André Sanches, que aí é um outro assunto. Se o São Paulo não resolver deixar o tempo passar, o tempo correr e tudo o que aconteceu na gestão Aedá passar passar pro passado distante, né, enquanto está fresco, dá para você investigar, dá para você... fazer o que está no regimento, o que está no estatuto, e tentar pelo menos devolver um pouco do dinheiro que o São Paulo um dia perdeu, e a gente não sabe nem exatamente qual é o tamanho, qual é o vulto dessa...
Não tem a menor ideia, porque eu diria que o São Paulo, entre os grandes paulistas, é o que é menos transparente em relação à sua gestão.
Eu também acho.
E é o mais fechado também em relação a poder, né? Porque no caso do Palmeiras, eu acho que foi o primeiro, entre os paulistas pelo menos, até a eleição direta de sócio-torcedor, que eu acho que é um passo, né? Ainda que seja de forma escalonada. E o São Paulo tem uma questão que é problemática, que é mudou bastante o estatuto e foi bem importante, é uma mudança bem moderna ali em relação à transparência, mas o candidato da oposição para abril, sabe quem é?
Eu sei que é repetido.
O Pimenta que foi presidente
um pouco mais de comunismo no São Paulo.
Esse daí nunca seria presidente do São Paulo com as pessoas que estão lá. O Pimenta foi presidente do São Paulo de 90 a 94, que é um período muito vitorioso da história do clube. Então, quer dizer, a crise tá muita, então vamos usar a mesma fórmula, né? Chama o passado, quer dizer, já foi o Aidar, que foi o anterior ao Pimenta, agora vamos chamar o Pimenta. Quer dizer, eu não sei muito, né? Assim, os caras dão um passo pra frente e outro pra trás, eu não entendo.
Eu só cito isso, e aí não colocando a contratação do Borja, que a gente pode discutir também esse fluxo de dinheiro do Palmeiras, mas a questão do São Paulo é que pode se dar esse luxo de, pô, estamos numa semi de Libertadores, vamos pagar 20 então no Maicon. Aí, pô, estamos precisando de dar eleição, um presente pro Senna, vai pagar 20 então no prato. Uma coisa é você pagar 20 quando você tem 60, outra coisa é você pagar 20 quando você precisa
quando
pagar.
Você deve 60.
José Eduardo Mesquita Pimenta, para falar o nome correto aqui.
Perfeitamente. Eu tô falando isso por causa daquele nosso amigo ouvinte, viu, Bruno Bonsante? Aquele que fala que a gente só tem uma agenda positiva pro futebol de São Paulo e negativa pro futebol do Rio. Que a gente só tá manchete ruim pro futebol carioca. Então eu tô falando
isso. O texto do Bonsante no dia do anúncio do Borja já questionava assim, colocava em pratos limpos, quer dizer, sem o...
Boa expressão, hein?
Sem a Crefisa não tinha Borja e pronto, é isso, basicamente. Então...
Vamos fazer um giro rápido aqui, começando pela Inglaterra, falando do Leicester, né, que tá indo do sonho ao pesadelo e tá montando o melhor meu time de botão de todos os tempos. Esse time cair, mas é uma historiaça, né?
Historiaça.
Só aconteceu...
fica ainda melhor, né?
Só aconteceu uma vez na história da primeira divisão inglesa, nem dá pra falar Premier League, porque na história da Premier League...
Foi lá em 60 e pouco.
Não, foi em 30... Eu preciso pegar o ano agora. Foi o Manchester City, mas foi 1932, eu acho. Eu vou pegar aqui o ano direitinho. Manchester City, o primeiro título da sua história foi conquistado, no ano seguinte caiu. Não aconteceu mais depois, então seria bastante...
Assim, o caso do Leicester é um exagero, né, o que acontece, porque assim, acho que é uma terapia de choque de realidade, porque depois, assim, o time não é tão ruim, não é tão bom para ser campeão inglês, não é tão ruim para ser rebaixado, né? Você tem ali bons valores, você tem ótimos jogadores, contratou direito, né? Não foi... achava até que iria contratar um pouco mais, mas contratou bem. O treinador, assim, voltou a ser o Ranieri, né, gente? Agora, assim, como é que a gente olha pro Ranieri? Porque o Ranieri é o cara que foi campeão inglês com o Leicester, mas ele também é o cara que tem um histórico de trabalhos...
Mas imediatamente antes do Leicester, ele foi derrotado pelas Ilhas Faroe duas vezes.
Exatamente.
Como técnico da Grécia.
Então, ele ainda é o Ranieri. Como é que lida com essa situação, né? O Vardy, de repente, não faz mais gol também, mas e aí? O Vardy era o cara que só fazia gol em divisões inferiores ou era o cara que seria um dos melhores atacantes da Inglaterra naquela temporada? É uma situação bem complicada mesmo, porque se for rebaixado o Leicester, acho que não merece ser rebaixado pelos times que tem, pelo elenco que tem, né, pela bola que joga, mas entrou num espiral negativo muito grande, porque agora tudo... Tem mais atenção em relação ao Leicester quando chegar perto. Tem um monte de coisas que influenciam. Tem a Champions League, né? Vai jogar a Champions League ainda. E o Ranieri não está conseguindo sair um pouco disso, né? Os jogadores, por exemplo, o Vardy, o Mahrez, ele disse que virou pro Mahrez e falou: gente, Mahrez, volta para a temporada passada. Você retorna, pensa na temporada passada, o que você fazia, faz de novo. Ele até disse hoje também que ele se vê numa situação complicada porque ele está dando muitas chances aos jogadores que foram campeões com ele, né? Porque ele não tem como tirar o cara, tipo, Drinkwater, foi um jogadoraço na temporada. Aí ele começa a jogar mal um jogo, joga mal dois, joga mal três, e o Ranieri até admitiu o erro de estar dando chances demais para os jogadores daquela campanha.
Então agora já estamos aí com o Ranieri ameaçado de demissão, inclusive em algumas casas de apostas ele é o favorito a ser é o próximo técnico a ser demitido na Premier League, e os jogadores, o Vardy e o Mahrez principalmente, questionadíssimos, alguns comentaristas já dizendo que eles deviam ir para o banco.
Eu não tenho compromisso nenhum com a cidade Leste, não tenho nenhum laço afetivo, então não tenho por que não romper com o Leicester. Eu, por coerência, torci pelo título ano passado, vou torcer pelo rebaixamento nesse ano, porque
se eu
torci pelo título em nome das boas histórias, pô, que é a história melhor que é? Vou torcer pra cair, sim, senhor, e quem não gostou,
mas assim,
que pule no meu peito.
Demitir o Ranieri, eu acho um pouco loucura também.
Aí
né?
Não vai perder a graça.
Aí, assim, não é porque... Assim, é mesmo que esteja tudo errado, deixa chegar o fim da temporada.
Exato, deixa o
e aí faz um acordo ali com ele, deixa. Porque assim, demitir o cara que foi campeão inglês, o único título que vai ter na história do Leicester.
Exato,
gente,
deixa,
não tem como.
Deixa o moço trabalhar e que o Leicester se torne de novo a grande notícia do fim do campeonato, já que a briga pelo título, né? São 10 pontos de diferença do Chelsea pro Bololô, que
8, agora.
Já teve jogo segunda-feira, teve jogo
City
hoje,
ganhou.
Né? City ganhou.
O Jesus saiu machucado com 10 minutos.
Esse jogo da segunda-feira mata a pauta, né, cara?
É.
Eu achei que era 10 pontos, já são 8. Inclusive, muito legal a tabela que vocês postaram no site.
Sim,
da
Livela, né?
Hoje. A tabela dinâmica ali mostrando não só números, mas a distância entre um time. Depois você entra no site, agora não. Entra daqui a pouco, agora você está ouvindo o podcast.
Depois das 9, por
depois,
favor.
Daqui a pouco você entra lá e confere. Por enquanto, papel e caneta na mão, porque eu vou citar 8 jogos. A Libertadores da América do Sul, a Libertadores que a gente conhece, e a Libertadores da Europa, a Champions League, certo? Última fase preliminar, antes da fase de grupos. Essa semana, tome nota, na quarta-feira, os dois brasileiros que passaram de fase semana passada entram em campo. Atlético Paranaense contra o Deportivo Capiatá, que é um absurdo que fez no Peru, virou
Sim.
um jogaço contra o Universitário. E o Botafogo, que recebe o tradicional Olímpia do Paraguai. Os dois brasileiros, mais uma vez, jogam em casa, depois viajam para definir. Na quinta-feira, Júnior de Barranquilla contra Atlético Tucumã, uma grande história em volta do Atlético de Tucumã, e o favoritismo é do Júnior de Barranquilla. E do outro lado, o União Espanhola, que passou pela primeira eliminatória tranquilão, passeando, não teve resistência por parte do Cerro, seu adversário na fase, enfrentando o Strongest, que passou com aquele gol do Chumaceiro, que pelo amor de Deus, não existe. Por outro lado, na Europa, começam pra valer.
Mas a União Espanhola joga Libertadores da América do Sul ou da Europa?
Essa foi uma grande questão, Bruno. Meus parabéns.
Fico em dúvida, né?
Ora, numa mola. Bom, pela Champions League...
O Liverpool, inclusive, vez por outra, joga Libertadores e, assim como na Europa, não tem nenhuma chance de ser campeão.
É verdade. Olha só... Estamos tentando... Vai ter bastante comentário esse programa, que a gente tá causando... Criando inimizades. Champions League começa nessa semana também as oitavas de final. Terça-feira, conhecido como amanhã, talvez hoje, se você estiver ouvindo o programa gravado.
Ou talvez ontem,
ou
se você estiver ouvindo.
Ou talvez já tenha passado todos os jogos, porque o programa fica no ar para sempre. Benfica e Borussia Dortmund jogam em Lisboa. Barcelona e Paris Saint-Germain jogam na França. Na quarta-feira é vez do Real Madrid receber o Napoli, enquanto o Bayern de Munique recebe em sua casa o Arsenal da Inglaterra. Então, falei aqui 8 jogos. Eu quero saber, vocês têm 2 televisões e 1 controle remoto. É para escolher 2 jogos cada um e a gente dá destino nesse programa.
É, o que eu acho que é interessante da Champions League é você ter aqueles 2 meses entre o sorteio e os jogos de verdade, que tudo, muita coisa muda, né? Então, acho que, por exemplo... Um jogo que parecia barbada antes de virar o ano, que era Napoli-Real Madrid. Hoje está um pouco mais equilibrado, porque o Napoli está bem, o Real Madrid não está tão bem assim. Mesmo o Bayern de Munique e Arsenal, você achava que o Bayern de Munique é favorito. Mas,
embora o primeiro colocado seja o Arsenal, né, nesse caso.
Que? No...
O Bayern de Munique e Arsenal vão se enfrentar com o Arsenal sendo o primeiro colocado.
Sim,
e o Bayern de Munique vindo como segundo,
o
que é curioso,
que,
né? Normalmente,
Arsenal,
é o contrário.
Né? Mas assim, o Bayern de Munique tá sofrendo pra jogar na própria Bundesliga, né? Resultados mais contra o Ingolstadt, que é um dos piores times da Alemanha no fim de semana, só marcou no final. E, então, acho que o jogo também está um pouco mais equilibrado, embora o Arsenal também não esteja na melhor das fases. Barcelona e Paris Saint-Germain, outra situação. O Barcelona caiu muito de rendimento, ele oscila, ele não consegue vencer 3 jogos seguidos pelo Campeonato Espanhol desde novembro. E o Paris Saint-Germain, enquanto isso, melhorou, né, na temporada. Ele já é vice-líder, encontrou uma formação melhor, agora tem o Draxler, que foi uma contratação de janeiro, definiu uma escalação, então também está um pouco mais equilibrado. O Borussia Dortmund também é outro caso, está jogando mal, não está conseguindo também manter um nível de atuação consistente na Alemanha. E o Benfica também, nesse cenário, pode surpreender. Então acho que esses quatro jogos aí, eles estão, depois de dois meses, eles estão mais ou menos equilibrados. Acho que Real Madrid e Napoli ainda é o mais distante entre os dois, mais por questão financeira, de elenco e técnico.
Eu tô torcendo pra nunca... Mentira isso, porque o dinheiro é bom, né? Mas tô torcendo pra nunca...
Eu gosto.
Nunca termos esse podcast patrocinado por uma empresa de apostas. Sabe por quê?
Por quê?
A gente estaria agora fazendo palpites.
Ah, é?
Né? Porque tem essa, né? A casa de aposta vem, ela fala assim, ó, eu pago, mas aí você tem que brincar de palpite, porque aí eu, né, o ouvinte fica com aquela vontade de palpitar também, e aí entra no site da casa de apostas. Mas, enfim, palpites pros brasileiros na Libertadores.
Eu acho que os dois passam.
Os dois passam?
Ah, por palpite, né? Por como é que eu vou saber?
É palpite com palpite, né? Então...
É, eu acho que a missão do Atlético Paranaense é mais fácil.
Eu também acho.
É, né? O Deportivo Capiatá é mais acessível. O Olímpia, o Colo-Colo já ficou pra trás. O Olímpia é um time mais pesado, né? Pela camisa, pela tradição, pela torcida, jogar lá no Monumental, no Defensores del Chaco é muito difícil em qualquer situação. Então, acho que o Botafogo vai sofrer mais. O Atlético Paranaense sofreu mais na última, né? Passou nos pênaltis e tudo mais. Dessa vez, eu imagino que o Atlético Paranaense passe mais ou menos como o Botafogo, né? Que foi difícil, mas passou no tempo normal. E o Botafogo, eu acho que vai ser mais próximo, é mais possível que seja nos pênaltis ou algo parecido.
Você, Felipe Lobo, faz apostas?
Faço.
Não precisa dizer qual é o site, mas você faz apostas, Bruno Monsanto?
Inclusive,
eu faço.
Conversamos bastante sobre isso.
Tô numa série de azar.
Mas é pra ganhar dinheiro só ou pra tirar uma onda?
Pela diversão, onda, né?
Eu gostaria de ganhar dinheiro.
Assim, é claro que a gente aposta pra ganhar, né? Evidentemente. Mas se você tiver só esse objetivo, você vai perder dinheiro, né? Porque é uma loucura.
Correto. Enquanto o Bruno Sader, apresentador do programa It's Time, que fala de MMA e entra no ar daqui a pouquinho na Central 3, põe uma faixa aqui do lado de fora do estúdio. Fora Cuca, eu acho...
Não, volta Cuca.
Volta Cuca, né? É. Fora Eduardo Batista.
Volta Cuca.
Aliás,
volta Cuca e Paulo Nobre. Polêmico.
Ah, é que as letras miúdas eu sou míope, eu não consegui enxergar. Agora volta Cuca. Tenha da santa paciência, né? O palmeirense, às vezes. às vezes o palmeirense é um insensato.
Eu falei com um primo meu palmeirense hoje e é primo mesmo, não tô inventando. Ele estava bem insatisfeito com o Eduardo Batista. Ele era da turma do que devia dar chance para o Alberto Valentim.
Mas, gente, pelo amor de Deus, ele fez dois jogos.
O segundo jogo do Cuca foi 4-1 com o Água Santa.
Ele não teve o Moisés. Teve um dia, um jogo de guerra. Ele teve um jogo de Tietê só. Não teve o Borja. Assim, não dá para fazer análise nenhuma ainda, gente.
O podcast da Trivela termina aqui. Ele volta na semana que vem. A gente toda semana entra ao vivo, depois com a versão gravada para você ouvir. Por sinal, assine o feed, assim nunca perde nenhum programa. Em central3.com.br você acessa. Em trivela.com, trivela.com.br, trivela.ol.com.br. Tem vários endereços, você acessa o site da Trivela também. Vai estar lá bonitinho, o embed, o download para você ouvir este e todos os outros programas. Então... anote, favorite, assine o feed, porque assim você nos acompanha mais vezes. E pra gente é um prazer do caramba que você...
Imensurável
que vocês nos façam essa companhia, nos tenham como companheiro de debate futebolístico de segunda noite. Valeu, Felipe Lopes.
Valeu, como diria o Paulo Júnior, vai pingar aí na sua, no seu feed. Se você for nosso assinante nos aplicativos aí, né, de podcast, vai pingar automaticamente no seu celular. Então, use aí os aplicativos, assine o nosso feed para ficar mais fácil de participar. E aí, lembrando do apoia.se/central3, importante.
Exatamente.
Sempre. Se você gosta de podcasts, esse é um dos podcasts muitos que a Central 3 faz. Apoia a Central 3 para que ela continue forte, para que continue tendo It's Time, para que continue tendo Travessia, todos esses podcasts que são muito bons. Assine aí pra gente.
Valeu, Bruno Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Valeu, amigo Central 3. Eu fui Leandro Yamin e semana que vem, sabe lá quem serei. Grande abraço. Won't you come on over? Stop making a fool out of me.